Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, venho novamente a esta tribuna a respeito de um assunto já recorrente, mas que a cada dia surge um fato novo, a cada dia surge uma nova denúncia, a cada dia nos deparamos com uma novidade que trama contra o consumidor brasileiro. Eu me refiro àquela maratona de desmandos que são feitas pelos cartões de crédito no Brasil. Na verdade, senhor presidente, o mercado de cartões de crédito no Brasil é um dos meus temas preferidos, como deve estar claro pela quantidade de pronunciamentos que tenho dedicado a este assunto. Quisera eu que esta preferência fosse ocasionada pela excelência dos serviços e pela justeza das taxas de juros praticadas pelas empresas do setor. Quisera eu que meus pronunciamentos fossem elogiosos, haja vista a importância dos cartões de crédito no mundo atual, sua onipresença em praticamente todos os estabelecimentos comerciais do planeta e as vantagens que oferecem para comerciantes e consumidores nas transações de compras e vendas. O fato, porém, é que o dinheiro de plástico, como é chamado cartão de crédito, e como carinhosamente nós os apelidamos, são a origem do problema, de problemas tão grandes quanto as soluções que apresentam. O poder das administradoras de cartões de crédito, principalmente das duas grandes bandeiras que praticamente duopolizam o mercado de cartões de crédito no Brasil, dá ensejo a toda série de abusos. Tenho a firme convicção de que denunciar esses abusos é nosso dever e combatê-los é obrigação do governo federal. Estamos falando, senhor presidente, de um mercado que cresceu 20% ao ano nos últimos 10 anos. Estamos falando de um setor que movimentou 535 bilhões e que faturou mais de 40 bilhões de reais no último ano somente no Brasil. Não há nada essencialmente errado no sucesso financeiro de um grupo de empresas, desde que suas atividades sejam exercidas com ética, dentro da legalidade e de uma forma não abusiva. O enriquecimento acelerado e o crescente poder econômico das administradoras de cartão de crédito no Brasil, porém, é claramente fruto de práticas abusivas e de brechas no controle estatal das quais essas empresas vêm se valendo para desenvolver suas agressivas práticas empresariais. Já tive a oportunidade, senhoras e senhores senadores, de me pronunciar a respeito de diversos aspectos problemáticos do mercado de cartões de crédito no Brasil. Já denunciei as altíssimas taxas de juros cobradas pelos cartões de crédito. Os juros cobrados pelas empresas de cartões de crédito no Brasil, nunca inferiores a 10% ao mês, são as maiores do mundo. Citei nesta tribuna casos de taxas de 540% ao ano praticada por empresas de cartões de crédito, quando, na verdade, se diz que a moeda está estabilizada, se diz que um juro sensato anual seria da faixa de 12, 14% ao ano. Essas empresas chegam a cobrar dos consumidores brasileiros 540% de juros ao ano. É uma coisa absolutamente inacreditável o que ocorre no Brasil no tocante às taxas de cartões de crédito cobradas dos consumidores brasileiros. Por mais pesada que seja a palavra para definir essa situação, é extorsão. Os consumidores brasileiros estão sendo extorquidos e submetidos a taxas absolutamente surreais. Antigamente, a desculpa era a instabilidade econômica, a alta da inflação e os altos índices de inadimplência. A economia se estabilizou, a inflação está sob controle há uma década e meia, 15 anos, e a inadimplência caiu consistentemente nos últimos anos. Os juros mensais dos cartões de crédito, porém, continuam na casa das dezenas. Já me indignei contra o duopólio que se estabeleceu no mercado de cartões de crédito no Brasil. Duas empresas dividem o mercado e criam empecilhos à admissão de novos concorrentes nesse lucrativo mercado. Esse estado de coisa vai contra os princípios básicos da livre concorrência e expõe os consumidores a toda sorte de abusos de poder econômico. Hoje, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências a um outro aspecto que veio ao meu conhecimento por intermédio de uma notícia que aponta mais uma irregularidade praticada pelas empresas de cartões de crédito. No dia 20 de agosto passado, o jornal O Estado de São Paulo noticiou que a menina Juliana, de 3 anos de idade, perceba, senhor presidente, 3 anos de idade, filha do editor de fotografia do jornal Juca Varela, o jornal Estado de São Paulo, um dos jornais de maior credibilidade do nosso país, recebeu, aquela criança, pelo correio, uma proposta de adesão de uma grande rede de cartões de crédito no país. É interessante, senhor presidente, como uma notícia dessa, que na aparência não tem grandes consequências e soa até um pouco cômica, uma garota de 3 anos recebeu uma proposta para receber um cartão de crédito, é extremamente preocupante no que diz respeito ao sigilo de dados e a questões de natureza, inclusive constitucional. A pergunta que imediatamente nos colocamos é a seguinte: como uma administradora de cartões de crédito teve acesso ao nome completo, ao endereço de uma criança de 3 anos de idade? O pai da criança, o jornalista, aponta duas possibilidades fortes. Juliana havia tirado o passaporte há pouco tempo, por conta de uma viagem, e, além disso, foi inscrita no cadastro de pessoas físicas pelo pai, que criou para ela uma conta de previdência privada. Foram um desses dois canais de informações que permitiu o vazamento para aquela operadora de cartão de crédito do nome e dos dados pessoais completos daquela criança. Desde a mais tenra infância, portanto, a menina Juliana já está com seu nome inscrito no nefasto cadastro virtuais que, não se sabe bem como, tem acesso cada vez mais amplo a banco de dados cujos administradores deveriam, antes de mais nada, zelar pelo sigilo das informações sob seus cuidados. A que revelações nos levaria o rastreamento dos dados pessoais de Juliana, obtidos pela empresa de cartões de crédito? Por que vias a empresa conseguiu o nome completo e o endereço de Juliana? Levando em consideração que o pai da criança não autorizou a divulgação dessas informações, somos induzidos a acreditar que alguns dispositivos legais devem ter sido violados ao longo do caminho percorrido pelos dados pessoais da menina. A gravidade dessa história não pode ser menosprezada. Estamos saindo do campo do mero abuso econômico e entrando na seara da ilicitude, da ilegalidade, do desrespeito aos mais básicos preceitos constitucionais. A proposta que Juliana recebeu, a empresa afirmava que a posse do cartão lhe seria muito conveniente, pois, abre aspas, são muitas contas a pagar e sempre há coisas a comprar. Imagine, senhor presidente, induzindo uma criança de 3 anos de idade a estar no mercado para pagar seus débitos e a ir ao comércio para fazer compra. Parmem, senhoras e senhores senadores, para uma criança de apenas 3 anos estar exposta a um mercado como esse. Não podemos deixar que o ridículo de uma proposta dessas, feitas a uma criança de 3 anos, nos impeça de enxergar tudo que está por trás dessa notícia: a violação da privacidade, a divulgação indevida e não autorizada de dados de natureza pessoal, a sensação de impotência e insegurança que esse tipo de concorrência dissemina entre a população. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, grande parte de todos esses problemas deve ser creditado à ausência de um órgão governamental que regule o mercado de cartões de crédito. É uma promessa do governo que nunca saiu do papel. Formaram-se grupos de trabalho, realizaram-se estudos sobre o assunto, mas nenhuma medida efetiva é tomada para evitar se criar uma instância de controle e de coibir os abusos no mercado dos cartões de crédito. Portanto, mais uma vez, apelamos para a sensibilidade dos órgãos governamentais competentes, sobretudo ao Ministério da Justiça, para a absoluta e imperiosa necessidade de se criar, no âmbito do poder público, uma entidade que controle as atividades e coíba os abusos praticados pelas redes de cartões de crédito no Brasil. Não estão mais em jogo apenas questões de natureza econômica, mas também princípios básicos da cidadania, como o direito da privacidade e ao sigilo de nossos dados pessoais. Algo está muito errado quando um conglomerado empresarial, à revelia dos mais fundamentais preceitos constitucionais, comete abusos como os que acabei de relatar e narrar perante os presentes e os telespectadores da TV Senado. E os mesmos permanecem impunes, mesmo depois de revelações como estas que foram noticiadas pelo Estadão, nome dado ao famoso jornal O Estado de São Paulo. A coibição imediata desse tipo de atitude é dever imperioso do Estado, o principal guardião dos nossos direitos da cidadania. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que fizesse transcrever na íntegra a matéria publicada no Estado de São Paulo, na edição do dia 20 de agosto de 2010, assinada pelo jornalista Paulo Saldanha, que aqui faço anexar. Então, pediria ao senhor presidente que fizesse constar dos anais do Senado Federal esta matéria e que, finalmente, o governo federal tomasse providências para que, da mesma forma que esta criança, muitos cidadãos brasileiros, muitas vezes cidadãos da classe C e D, recebem em suas casas aquelas propostas de cartão de crédito, são induzidos ao mau uso desses cartões, são induzidos ao parcelamento, que é um dos fatos mais criminosos, senhor presidente, é induzir o consumidor brasileiro a parcelar suas compras no cartão de crédito com aqueles juros abusivos que aqui nós já denunciamos várias vezes. Então, era isso que tinha a relatar na tarde, noite e hoje. Muito obrigado, senhor presidente, esperando mais uma vez que sejam tomadas as providências necessárias para a moralização desse setor. Muito obrigado.